Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia! Hoje, sábado, dia 23 de fevereiro de 2019, dia do Rotariano, dia do surdo mudo. E a CBN Entrevista tem a satisfação de receber a jovem estudante do Colégio Estadual São Cristóvão, lá do distrito de São Cristóvão, a Maiara Kaziuk, que vai nos contar sua caminhada para se tornar uma jovem parlamentar.
Bom dia,
estudante Maiara.
Bom dia, professor Aloysio. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu. E desejo um ótimo dia do surdo mudo e também do rotariano aí.
Isso aí, ela é rapidinha, né? Está emocionada estar aqui na CBN, para mim é uma satisfação. Semana passada também tivemos uma estudante e estou gostando porque os nossos estudantes valorizam as escolas que frequentam e, principalmente, sabem conquistar o conhecimento. Minha cara Maiara, vamos conversar um pouquinho sobre essa trajetória. Nossa, é representante da ONU, embaixador do Estado do Paraná, acabou de ganhar uma bolsa nos Estados Unidos agora para mês de julho, para as férias. Mas antes de nós entrarmos nesses assuntos maravilhosos que faz a escola pública, como a escola pública transforma o ser, vamos conhecer um pouquinho quem é a Maiara, onde nasceu, nome do papai, da mamãe. A gente percebe, assim, que a família dá um apoio muito grande. Dizem que o teu pai te acompanha todos os passos, né?
Sim.
E é tão verdade sempre, porque ele está aqui hoje, né? Legal. Então, fale, onde você nasceu, papai, mamãe e a família?
Eu nasci em União da Vitória, no bairro São Cristóvão. Eu tenho 16 anos. O nome do meu pai é Fábio Kaziuk, da minha mãe, Mara Dalila Elias Kaziuk. E eu sempre fui uma criança muito esperta, muito curiosa. Eu sempre buscava ler as coisas e sempre buscava assistir alguns programas de televisão. Os mais importantes que eu não perdia eram sempre os jornais, que eu gostava de sempre estar a par das notícias. E até então eu queria ser jornalista.
É? Então, a novela você... Muito pouco.
É, eu assistia, mas não tanto.
Olha só, você tem mais irmãos ou irmãs?
Tenho, Maiara? Eu tenho uma irmã que vai casar agora em abril.
Já vai se diplomar, é?
Já.
Muito bem, então você é mais nova?
Sim.
Muito bem. E nessa tua trajetória como criança em casa, sempre curiosa, atenta a tudo e a todos... não deixava passar nada despercebido com o papai e com a mamãe, sempre participando. Eu penso que você sempre foi respeitada, tendo o teu espaço também de opiniões em casa. É isso, Maiara?
Sim, meu pai falava e a minha mãe também falava. Fale um pouco menos, Maiara, você fala demais, porque eu sempre gostava de debater política e falava, meu candidato é tal, meu candidato é X, Y. Em todas as eleições eu queria votar. Eu falava, mãe, por que eu não posso votar? Aí ela falava, porque você ainda não tem idade. Mas sempre eu estava lá defendendo o candidato X ou Y, conforme eu via as propostas dele, desde pequena.
Olha só, então você já fazia uma análise. Agora uma curiosidade, não precisa mencionar o nome de nenhum candidato. E aqueles que você tinha interesse foram vitoriosos ou não?
Sim, a maioria deles.
A maioria. Então, soube filtrar muito bem o que realmente seria bom para todos. Nós temos que sempre visar o bem comum, né, Maiara?
Sim.
Eu sempre digo, a questão do singular não pode existir em nossas vidas, mas sim do plural. Quem pensa em singular é egoísta, pensa só em si. E você já nasceu com a influência do papai, da mamãe, da família, de tratar visando o bem comum, né? Que é bom para todos, é isso?
Sim, desde pequeno eu aprendi que a gente deve respeitar os mais velhos, respeitar as pessoas que são chamadas de diferentes, mas o diferente é belo. Como eu aprendi em uma série que eu via, que eu gosto muito, né, de uma série chamada When We Finish, que ela trata sobre essas questões. É uma menina órfã e ela é levada até uma família que queria um garoto. E ela mostra que ser menina não é uma coisa ruim. E ela mostra que uma menina pode fazer as mesmas coisas que o menino faz. Perfeito. E ali ela mostra o quão é bom e o quão é belo o empoderamento feminino.
todos são filhos de Deus, né? Independente. Deus fez o homem, quer dizer, né? O masculino e o feminino. Bacana. É isso mesmo, né? Todos têm o mesmo espaço, o mesmo direito, deveres e obrigações, né? Tudo, tudo, né? Muito bem. Mayara, me conte um pouco sobre a tua trajetória educacional. Desde lá do prezinho ou do berçário, não sei como é que foi essa tua trajetória.
Bem, eu não fiz nenhuma creche porque meus pais gostavam de estar sempre presentes. Então, eu comecei no colégio, na escola municipal, né? Ali do São Cristóvão, desde o primeiro ano, e fiquei ali até o nono ano. Aí, no primeiro ano do ensino médio, eu decidi, vamos diversificar um pouquinho, vamos conhecer novas pessoas. E aí, eu vim para o Balduino Cardoso, aqui em Santa Catarina.
O meu colégio, onde eu fui aluno, professor e diretor. Teu pai foi aluno lá na minha época.
Aí, no segundo ano do ensino médio, eu decidi voltar para o Colégio Estadual São Cristóvão, que é onde eu estou hoje.
Está. E que série que você está agora?
Agora eu vou para o terceiro ano do ensino médio, último
então
ano.
Então 2019 vai se despedir, olha só. Muito bem, nós vamos, depois vamos entrar na questão aí, né? Saindo do colégio, ensino médio, né? Segundo grau, o que que realmente tem de pensamento e interesse para se tornar uma profissional. Nessa trajetória de escola, alguma curiosidade, alguma coisa que te chamou a atenção, Mayara? Porque você é muito esperta, você é, assim, observadora. Quem é observador e gosta de opinar, sempre carrega muitas histórias.
Sim, no meu oitavo ano, eu tinha uma professora, eu acho que é a professora que mais me inspirou em toda a minha
pode
trajetória.
Pode dizer o nome dela, pode falar.
Que é a professora Bia, de português. A gente chegou lá e a gente achava, a gente vai aprender substantivo e adjetivo. E ela surpreendeu a gente porque ela chegou na sala de aula e ela foi falar sobre sociologia. E aquilo era uma coisa muito distante, a gente achava que só ia aprender no ensino médio. E ter aquilo naquele momento, assim, tão novos para discutir política foi algo sensacional. Porque ela chegava e fazia com que a gente pensasse, escrevesse textos e opinasse, debatesse realmente. Então, acho que foi uma das melhores professoras que eu tive, dentre tantos professores bons.
Que bom. Então, ela acertou o alvo. Você foi atingida em cheio. É comigo mesmo que você falou.
Sim.
Olha, como é importante nós que estamos na formação de jovens, oportunizar. Eu sempre coloco, dentro de uma sala de aula, é um grande laboratório. E o que você coloca realmente desperta nos alunos, nas alunas, um interesse maior ou faz florescer, quem sabe, até uma profissão futura daqueles jovens. Muito bem, o professor tem que ter uma grande flexibilidade. Ninguém é obrigado a conhecer tudo, mas tem o compromisso de oportunizar o conhecimento na sua globalidade. Muito bem, mas Mayara, o que despertou a se tornar uma jovem parlamentar? Qual é o teu interesse? Você já me deu uma dica, essa questão de política, essa questão dos mesmos programas de televisão, você já manifestou esse interesse, mas qual foi o ponto-chave? Que disse, não, eu quero ver o que é isso.
No ano de 2017, quando eu fui estudar no Balduino Cardoso, apareceu uma oportunidade. O Balduino Cardoso tinha sido selecionado entre a região do Planalto Norte para representar lá na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E eu pensei, poxa, ser deputado por uma semana deve ser muito legal. E aí meus professores de filosofia e sociologia chegaram na sala de aula e comentaram sobre isso. Aí eu falei, eu vou me candidatar, vou dar meu nome lá, vai que eu sou escolhida. E até então a gente teve uma palestra antes falando sobre o que era o Parlamento Jovem Catarinense, que é um programa que leva os estudantes das regiões, dos colégios escolhidos para representar e também conhecer um pouquinho sobre como é a vida parlamentar. E lá tem várias palestras de protagonismo. Aí eu dei o meu nome e fiquei esperando, né? Vai ter uma votação, como eles tinham falado. Mas acabou não tendo essa votação. E eu fiz tudo pra ir, né? Eu falei, professor, deixa eu ir, não sei o quê. E comecei a debater mais nas aulas, como eu já debatia, e mostrar o meu interesse sobre aquele programa. E eu fui selecionada para representar o Balduino e Porto União e também o Planalto Norte lá em Santa Catarina na Assembleia Legislativa.
Olha
chegando lá, chegando lá, tinha um jovem. O nome dele é Israel Rocha. Ele é embaixador da ONU aqui no Brasil, dos direitos humanos. Aí ele começou a falar sobre a sua trajetória e como que o voluntariado levou ele até as Nações Unidas. E eu me interessei muito por aquele programa. E eu pensei, poxa, a gente está aqui, é uma oportunidade única e a gente não pode deixar desperdiçar isso ou voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Então, eu e o meu amigo Davi Schwarzenegger, um pouquinho difícil o sobrenome dele, a gente decidiu correr atrás.
Do Arnold.
Aí a gente decidiu continuar procurando oportunidades estudantis e voluntariados, até que a gente conheceu o Engaja Mundo, que é um movimento online que leva os estudantes ao conhecimento sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e também sobre questões e mudanças climáticas. Aí esse foi o primeiro programa que a gente se engajou e continuou procurando vários outros programas, como Acredito, Mapa Educação, o Brasil 2030, que é o movimento da ONU. E com isso a gente se engajou mais, procurou outros programas, como o Parlamento Juvenil e Mercosul também, que são premiações, né? E o Parlamento Jovem Paranaense, que tem como título Geração Atitude. E o ponto-alvo foi realmente a palestra do Israel Rocha mostrando a importância do voluntariado.
Muito bem, olha só, você me colocou aqui as etapas desse processo maravilhoso. E me chama a atenção quando você disse que no Balduino iriam escolher, votar, e você começou a fazer uma política dos bons relacionamentos com os diretores, aquecendo mais o debate em sala de aula. Interessante, né? Aí fica um aprendizado. Eu sempre penso e tenho comentado que não existe idade para ser referência, para ser exemplo. São ações e atitudes com muita sabedoria que serve para qualquer idade como forma de inspiração. Parabéns, olha só. Amém. Estou me encantando, o pai com a filha aqui, o pai está acompanhando, né, o seu Fábio, e você realmente procura preencher todas as lacunas. Fantástico. Querida, eu sei que você teve tantas experiências vivenciadas, mas teve uma que marcou quando, então, no Poder Legislativo do Estado do Paraná, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, você utilizou a tribuna. E lá você disparou o verbo num curto tempo, onde chamou a atenção de todos os deputados, enfim, do público presente. Me fala dessa experiência.
Bem, participando do Geração Atitude, que foi um projeto que eu fiquei entre um dos 32 melhores projetos dentre 500 inscrições, um número bem chocante, assim. A gente teve a oportunidade de falar um pouco do nosso projeto, que a gente tinha escrito e mandado para a Assembleia Legislativa. E com isso, eu perguntei para o moço que estava dirigindo a sessão se eu poderia falar sobre o Parlamento Juvenil Mercosul, que naquela época faltava uma semana para as eleições. Então eu falei, eu preciso mesmo falar sobre o Parlamento Juvenil Mercosul e eu preciso de votos. Aí ele falou, tudo bem, você pode falar. E eu me lembro que tinha cerca de 31 deputados jovens e mais duas escolas que estavam assistindo aquela sessão plenária. E alguns deputados em volta que estavam assistindo e vendo como a gente se desenvolvia e como a gente apresentava nossos projetos. Então, eu apresentei o meu projeto sobre o ODS-10, que era sobre sustentabilidade e cidades sustentáveis, que era um projeto apresentado diretamente para o Geração Atitude, e depois engajei com outro assunto que era sobre o Parlamento Juvenil Mercosul e sobre esse prêmio e também esse mandato de 2 anos que era estar lá representando o Paraná no Mercosul. Então eu usei essa tribuna, né, a favor dos meus votos que eu precisava tanto.
Fez uma boa ação política ali a teu favor, né?
Sim.
Muito bem. Tá, e você teve mais uma experiência que foi exatamente aqui na Câmara de Vereadores de União da Vitória, junto ao Legislativo da Vitória, onde os vereadores e as vereadoras também te deram essa oportunidade. E, na verdade, quem me trouxe a tua pessoa até o professor Aloysio foi o professor Jair Brunhago, que ele é vereador, e ele se encantou com a tua fala, disse: professor, olha, nós temos alunos maravilhosos. Aí passou realmente a conversar, foi o momento onde eu entrei em contato com a diretora, a professora Sara, e a gente, claro, já agendou esse momento importante que está acontecendo hoje, dia 23 de fevereiro. Mas me conta da tua experiência junto ao Legislativo de União da Vitória, Câmara de Vereadores.
Bem, meu pai foi lá falar com os vereadores, pedir uma fala para mim, porque eu estava nessa semana em Curitiba. E aí, quando eu voltei, meu pai falou: ó, falaram que é para você ir lá falar na tribuna de União da Vitória, na Câmara dos Vereadores. Aí eu falei: tá bom. Aí eu fui levar lá o papel que eles pedem para usar a tribuna. E na segunda-feira eu fui falar um pouquinho sobre o projeto, sobre o Parlamento de Vênia e Mercosul. Eu me lembro que naquele dia era o primeiro dia que estava iniciando as votações. E eu estava bem nervosa, eu confesso que são poucas pessoas, mas fica mais nervoso assim, quando não é uma multidão. E aí eu fui lá e falei um pouquinho sobre a minha experiência, sobre quem eu era e sobre o meu projeto e quais os benefícios que ele traria para a União da Vitória e também para o estado do Paraná. E falei, né, sobre divulgar esse projeto e sobre a gente conseguir arrecadar os votos necessários e quão os meus concorrentes eram fortes, que eu tinha duas de Telêmaco Borba, de Institutos Federais, e um de Curitiba, de Instituto Federal. Então, era a única de colégio estadual. E eu falei... Porque sabemos que os colégios de Institutos Federais, sim, são muito fortes e que eles têm muitos contatos. E eu olhei assim: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu sou a única de colégio estadual e, tipo, não sou uma pessoa assim que tem muitos amigos aqui jovens, muitos amigos da minha idade. Então eu falei: vamos fazer uma campanha bem forte aí, vamos botar pra lacrar, como se fala no Engajamundo, né? Sim. No estilo Sexify deles. E a gente fez uma campanha com muitos memes e a gente também divulgou em vários lugares.
Muito bem, olha só, e deu certo, né? Bom, nós temos que acelerar porque nosso tempo é curto e você é cheia de conteúdo. Isso é uma conversa boa, saudável, produtiva. Oxalá o Brasil tivesse mais jovens como você, querida, né? Eu tenho certeza que a nossa nação seria diferente. Me diz uma coisa, premiações... Poxa vida, uma das 10 representantes da ONU em 2018, embaixadora do Paraná em 2018, acabou de ser premiada com uma bolsa de estudos nos Estados Unidos agora nas férias, mês de julho. Me conta assim sobre essas premiações.
Bem, o prêmio da ONU foi uma mentoria que eles estavam fazendo, que foi... se não me engano, 4 pessoas com bolsa para representar o Brasil lá na ONU. E quando eles retornaram, eles tinham que fazer uma mentoria. Aí, eles estavam escolhendo 40 pessoas apenas. E no meu grupo era só 10, para que eu tinha me inscrito. E foi mais de 500 inscrições também, como esperado, porque era do Brasil e fora também, da América Latina. Então, eu me inscrevi. Falei um pouquinho sobre o meu projeto de protagonismo juvenil com senso crítico e com os objetivos de desenvolvimento sustentável. E eu passei por uma etapa de avaliação, que eu tinha que responder várias perguntas, com vários textos apresentando o meu projeto. E segundo, uma entrevista. Eu confesso, naquela entrevista eu estava bem nervosa, meu pai estava lá embaixo, eu estava conversando com a minha mentora. E eu achei que eu realmente não iria passar. Então... passou 2 dias e eu recebi a notícia que eu tinha sido selecionada para fazer parte dessa mentoria da ONU. E ela me ajudou bastante em estruturar mais a fundo o meu projeto para mim poder mandar ele para o Parlamento de Vênia e Mercosul. E o Embaixadora 2018, eu fui embaixadora de Inspirasonho, que é um movimento que eles divulgam oportunidades estudantis em todo o território brasileiro. Então, eu tinha a missão de... difundir essas oportunidades e também falar sobre a importância do protagonismo nas escolas. Eu fiz até uma palestra no meu colégio para os 9º ano, falando o quão é importante a gente se envolver em voluntariados.
Muito bem. E no caso, essa bolsa dos Estados Unidos, que agora é recente, né?
Sim.
E recebeu a notícia com muita emoção, é?
Sim, eu me lembro que no dia que eu recebi a notícia que eu tinha passado para fazer um curso de política na Wake Forest, que é uma universidade na Carolina do Norte, eu dei um grito. E aí, o meu primo que estava comigo, ele se assustou, ele falou, meu Deus, o que aconteceu? Eu falei, eu passei.
Pura emoção, é. Olha só, nós devemos vibrar com a questão do conhecimento mesmo. Minha querida, nós temos mais 3 minutinhos, é muito rápido, mas eu preciso saber a tua opinião entre nota versus conhecimento. Tem alunos que só querem nota e uso de meios ilícitos para ter nota alta. Te interessa nota ou conhecimento?
Conhecimento. Eu acho que o conhecimento ele vai durar para a sua vida inteira e não apenas uma nota. Como sempre meus professores falaram, o que adianta você decorar o conteúdo? O importante não é decorar, e sim aprender.
Muito bem, olha, foi reto e direto, né? O conhecimento é para sempre, é eterno, né? Muito bem, e também isso faz a diferença, tá vendo? Já faz a diferença com toda essa sabedoria, essa experiência, esta eloquência. Você falou desde criança bastante. O professor aqui começou a falar depois dos 3 anos. O pessoal já sabe, o seu público sabe. Mas a gente corre atrás do prejuízo, tá bom, querido? Muito bem, me diz uma coisa, o que você diria aos alunos indolentes, aqueles que são pessimistas, que não querem nada com nada?
Bem, não adianta você viver uma vida mesquinha, porque se você viver sua vida inteira correndo atrás de nota, ou então correndo atrás, passei com 6, o que você vai contar para os seus filhos e o que você vai levar quando você partir daqui? Você vai pensar, nossa, quando estiver lá, nos seus últimos suspiros, o que eu fiz a minha vida inteira? Eu impactei alguma vida? Eu tive algum prêmio que realmente fez diferença na minha vida? Ou eu apenas fiz o que eles me pediam relaxadamente apenas para empurrar a vida com a barriga?
Então, acorda, colega, é isso? Acorda enquanto há tempo, que afinal, a profissão de vocês é estudante. Claro, tem que ajudar em casa, mas profissão maior é estudante. Mayara, diz uma coisa, opinião sobre a escola pública, porque você é resultado de escola pública. Preciso saber a tua opinião. Eu tenho a dizer aqui de um colega meu que a escola pública dá certo. Quero saber de você.
Realmente a escola pública dá certo, o que depende é o aluno. Como eu sempre achei que escola particular traria mais oportunidades, realmente traz, mas você pode ser a pessoa diferente, você pode ser o número errado ali. E realmente, como sempre a minha diretora disse, quem faz a escola é o aluno e não a escola faz o aluno.
Muito bem. Bom, não sei se eu pergunto, mas está na cara, como diz. Qual é o curso superior que você quer fazer, Mayara Kaziuki?
Ciências Políticas.
Tenho certeza que teremos uma excelente representante defendendo os interesses da população, não é isso? E eu tenho certeza que você vai visar o bem comum. Colocamos uma esperança de um Brasil melhor através dos jovens que querem transformar essa nação, se tornar um instrumento de paz, de amor, de justiça social e de dignidade de vida. Podemos contar com você?
Pode.
Então, espero receber o convite da tua formatura, tá bom, Mayara?
Ok.
Ok. Bom, uma mensagem final agora aos ouvintes da CBN, que hoje tiveram o prazer de acompanhar essa bela aula desta jovem que ainda não é formada, mas é formada em tantas coisas, tantos bons exemplos, né? Tantos valores éticos, morais, espirituais que eu noto em você. Tua mensagem aos ouvintes da CBN.
Eu queria dizer a todas as pessoas que nos ouvem agora, e aos jovens principalmente, que não adianta a gente reclamar da política e falar que política é apenas coisa de corrupto. Porque se não for a gente, pessoas comuns, mudar a política, quem vai fazer isso pela gente? Um sonho sonhado sozinho é apenas um sonho, mas um sonho sonhado junto é realidade.
Muito bem. E assim esperamos e torcemos, mas com toda a responsabilidade. Minha querida Mayara, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado ao pai Fábio, que acompanha filho, a mãe também acompanha filha. Assim é bacana, família unida. Muito obrigado. Estamos torcendo por você, tá bom? E CBN Entrevista retorna sábado que vem. Até lá. Muito obrigado.